Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, aqui é Wagner Brito e está começando mais um na Rádio Blá. E hoje eu estou com um convidado muito especial, o Thiago Ferronato.
E aí, Wagner, beleza?
O Thiago, ele é um dos principais responsáveis, vamos dizer assim, pelo site e blog também, Conversation, que é do Converse All Star.
Conversation é o blog da Converse, foi o primeiro blog oficial da Converse no mundo, né? Que surgiu depois de algumas ações que a gente começou, por exemplo, como a Converse Rock Trip. Então, foi a primeira experiência de blogs da Converse que botou um maluco pra fazer o circuito dos festivais da Europa. Eles gostaram muito, assim, do retorno que deu. Então, começou o blog Conversation, que é pra juntar todos os fãs da marca, tentar falar dos assuntos, não falar dos tênis em si, mas de todo o universo Converse, que é música, moda, arte, esporte. Esse último, assim, o pessoal olha assim, ah, como assim esporte? Mas é linha de basquete, de corrida, também tem a Converse Skate. E eu trabalho diretamente no blog, né? Criando conteúdo, respondendo as pessoas no Twitter, no Orkut, em toda a rede que se criou. Assim, a gente não tem um ano ainda, já tem uma rede muito legal. Amigos, assim, que se juntaram em torno do Conversation, que, olha assim, tipo, não são simples consumidores, mas, como vou dizer assim, são fãs engajados da marca.
Só que até o Lobão abraçou a ideia, né, cara?
Cara, isso foi fantástico. Foi logo no começo do blog, a gente tinha a sessão Vídeo Blá, olha a coincidência aí, né? Que era do tempo, sim, que o Lobão tava patrocinado pela Converse, foi na campanha do Centenário. Então, teve toda aquela campanha com vários artistas de rock e tudo mais. E o Lobão era representante brasileiro. Então, a gente tinha acesso a ele. Então, vamos chamar o cara, né? Então a gente gravava esse vídeo lá com ele. Infelizmente foram só duas edições. A terceira foi censurada.
Por quê, cara?
Era um assunto meio pesado, assim. Tipo, o pessoal, não, bah, melhor não. Não vamos fazer. Daí no final não saiu. Mas o Lobão, naquele jeito peculiar de lançar questionamentos, né? Então ele gravava e lançava uma pergunta pro pessoal. O pessoal pirava nas respostas. Assim, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquele outro. Que a gente falou assim, meu Deus, cara. Tipo, o pessoal realmente responde, assim, tipo, não tem vergonha de dizer, eu penso isso, eu penso aquilo. E eram questões, tipo, a primeira pergunta do Lobão, ele tava no estúdio dele, um gato passeando no meio do estúdio, assim, se os animais sabem amar, não aquele amor, assim, tipo, mas eles sentem afeto, não sei o quê. Cara, isso gera uma discussão filosófica gigante, assim. A segunda, ele pergunta se pedágio é a solução pra resolver o trânsito de São Paulo. Tinha uma guria que pegou o vídeo e mandou um e-mail lá pro Senado com o Lobão.
Nossa. Falando,
poxa, pedágio é a solução. Tudo isso foi muito bacana. A terceira era todos os apelidos que pode dar a um certo orifício redondo, escuro.
Agora eu sei então, porque foi proibido.
Sim, ele falava, a expansão do Rodoanel, entre aspas, a expansão do buraco negro. E ele queria saber, tipo, como, quantas denominações possíveis, mas...
Tipo, a matriz bloqueou, né? Falou, não, tá bom.
É complicado, cara.
Imagino.
A gente acabou optando por não veicular. Mas o pessoal agora tá ciente do que era. Se o material ainda estiver disponível, eu vou tentar ver se eu consigo ele, né?
Espero que sim, né, cara?
Ou não.
E vocês também foram responsáveis pelo Flash Rock que teve, não é?
Isso. No Flash Rock, nós do Conversation não estávamos todos tão envolvidos, né? Não estávamos diretamente, pelo menos. A gente cuidou da parte de divulgação no Conversation, no Twitter, mas daí já são outras pessoas que cuidam dessa parte do Flash Rock, que é a ação que a Converse tem mais cuidado. É a maior ação da Converse e ela vem crescendo. Tipo, 2007 começou em paradas de ônibus com bandas. Vamos tocar, vamos... Leva algumas bandas pra parada e pega todo mundo de surpresa. Pois, a gente pode crescer mais ainda, né? E daí chamaram o Lobão pra fechar o Augusta. E realmente fechou. Tipo, surge o Lobão do nada, tocando aqueles riffs de guitarra doido, assim. O pessoal nos ônibus, assim. Para aí. Braço pra cima, assim. Velho Lobão. Esse ano ocorreu no Rio de Janeiro, né, com o pessoal da Cachorro Grande. Daí foi a primeira edição que teve uma festa depois, né, com Mop Top, Macaco Bong, Fantasmagore, isso tudo nos arredores do Teatro Odisseia.
Ah, sensacional. Eu vi, a gente até divulgou aqui no blog também. Espero que quem seja do Rio tenha ido, porque parece que foi muito bom, né?
O pessoal que foi, assim, teve esse feedback e a expectativa é sempre ampliando, né? A primeira edição foi em Porto Alegre, foi subindo, São Paulo, Rio, e a expectativa é que a próxima edição possa ser em mais de um lugar ao mesmo tempo.
Ah, e seria bem mais legal.
Porque o pessoal tá pedindo, né? Poxa, eu quero, vamos fazer flash rock em Belo Horizonte, vamos fazer flash rock em Fortaleza, vamos fazer flash rock lá no Acre.
No Acre ia ser sensacional, cara.
Pô, chama Los Porongas, cara, que é a banda de lá, tá? Que atribuou a banda pra provar, assim, que o Acre existe e tal.
Pra provar que o Acre não é uma criação da Globo, né?
É.
E recentemente vocês fizeram uma lista de bandas argentinas, né? Nossos irmãos no rock. E foi uma lista tão legal, tão sensacional, que a gente pensou, por que não, né? Uma Rádio Blá falando sobre o rock argentino. E nada melhor do que chamar você da Conversation pra falar um pouco. Então o Thiago tá aqui representando o blog Conversation, né? Só que antes da gente falar um pouco do rock argentino, que eu sei que o Thiago entende bastante, né?
Vamos botar isso à prova agora.
Opa!
Né?
Ou agora você vai virar um deus do rock argentino ou vai ser uma queimação de filme, hein?
Putz, agora a responsabilidade tá posta, né?
Tá como deixar um convidado nervoso.
Nem falo, tô tremendo aqui, dele gole de água aqui e tal.
Pode ficar tranquilo, a gente volta daqui a pouco, depois dos e-mails. Pois bem, estamos aqui antes da leitura de e-mail mesmo para falar sobre o VMB. Acabou de acabar, estamos gravando logo agora que acabou.
Pleonasmo
100%. Então eu tô na presença do Michel.
Totalmente enojado com esta... Meu Deus do céu, não dá.
Também tô na presença do Dudu Moreira, que também participou do Ara Rádio Blá sobre o VMB.
Olha só, que vontade de querer arrancar meus olhos ou quebrar a televisão. Minha televisão tá muito caro, então eu só fico com ódio e sentimento de revolta depois desse prêmio.
E eu tô também com duas pessoas novas aqui, o Marco Rigobelli, que não tem podcast nenhum, mas tá online.
Praticamente chamou ele da vida, né? Tá disponível. Tô pegando. É isso aí.
Quer falar alguma coisa, Marco?
Eu quero falar, pô.
Não tenho comentários, é. O VMB foi reflexo do Brasil.
E eu tenho também mais um amigo podcaster musical, o Octor.
Salve, galera. Olha, há muitos anos eu não ligava a televisão pra ver MTV. E depois desse VMB, eu vi que eu tomei a decisão certa.
Não perdeu nada.
Bem, nossas previsões, erramos feio, né?
Nossa, pisamos na jaca.
Em alguns pareciam muito óbvios, a gente errou feio.
Muito, né? Um prêmio em que Fresno ganha como a melhor banda do ano, cara. Tem algo
artista
errado nesse país.
Artista, a credibilidade cai por terra.
Não, o termo credibilidade foi redefinido essa noite, né?
Não, eu acho que não, porque a partir do momento que o voto é popular, isso é totalmente esperado.
É. Ai, já esperado, gente. Pessoas juntas pensam. Põe mais de 5, mais de 10 no mesmo lugar, vira gente. Gente, não pensa. Aí acontece isso.
Pois é, né, cara?
Cara, na boa.
Essa massa que merece ser sovada, como...
Vide micareta.
Nossa.
Vide
ver.
Cara, vamos lá. Já começou errado esse programa, né?
O VMB foi errado. Meu Deus do céu. Que foi
a gente já começou essa noite errado assistindo o VMB.
Já começamos errado, né?
Pô, a Dini tava completamente deslocada lá.
Cara, com pegadinhas picantes passando no SBT e a gente assistindo o VMB, nós já estávamos errados.
Caraca, ainda deu tempo de eu ver um peitinho, mano, nas pegadinhas picantes.
A Fórmula 1 foi mais surpreendente que o VMB.
E mostrou também que a MTV tá olhando pros nerds, né? Já que Jovem Nerd ganhou como melhor blog. E Compre Já o Seu Nerd ganhou como web hit do ano, né?
Oh.
O bom foi o Twitter do ano, né? Quem ganhou foi o Mion.
O maior discurso da história do PB. Puxa vida.
Ai, é.
O maior discurso da história da humanidade.
Que pariu. O Fidel ficou até com ciúme.
Fidel Chaves... vai até fazer um Twitter.
Não, o Fidel não pode fazer Twitter porque o que ele quer falar não cabe em 140 caracteres.
Ele tem que ser aquele outro lá de 1400 caracteres.
E o Silvio? Eu jurava que o Mion ia soltar no final um chupa Hugo Chaves.
Aprovado. Tinha que mandar. Falei mais que você, uhul!
Coisas boas. Porque não tem calhas?
É.
Nossa, o Kanye West aparecendo falando por que não ter calhas ia ser lindo.
Porra, isso é foda, cara.
Aliás, a pergunta que não quer calar, né? Acabou a noite com essa pergunta. Onde é que tava o Kanye West quando a gente mais precisava dele, né?
Pô, né, cara? Cedeu o lugar dele pro Jahoul, o Jahoul não representou. Fazer o quê?
O Jahoul foi sidekick da Vanessa Camargo, ele não tem mais respeito nenhum.
Aspone, ele foi Aspone da Vanessa Camargo, featuring da cabeça da Vanessa Camargo, aí não dá.
Puta que pariu, é vergonha, isso aí. O cara já perdeu todo o respeito dele no país dele, então vem tentar.
Não, peraí. Aqui. Teve algo bom no VMB, teve algo muito bom. Maluma Magalhães não ganhou nada.
A melhor coisa do VMB foi a cara da Maluma Magalhães quando o Fresno não ganhou.
Cara de ódio, cara de revolta.
Mas ela vai ganhar, mais tarde ela ganha.
Ela ganha o que merece. Bola!
Não, isso ela já ganha. Então, Marcelo Camelo cuida disso.
Ela vai ganhar um pinhão, velho.
Peraí, Marcelo Camelo cuida disso?
Cuida.
Mano, deve passar rola, mas não vai aguentar.
Se o Camelo estivesse cuidando, ela não faria essas músicas filhas da puta que ela faz.
Não, faria assim. Essa
que é, faria assim.
É o Camelo, ela faria assim.
É. O Marcelo Camelo tem que ter culpa naquilo. Não, já não é, sabe, não é mais autoria só da nossa amiga Manu Magalhães, não.
Agora eu pergunto pra vocês, senhores. Estamos tão ruim de música brasileira assim, cara? O mainstream tá tão ruim assim?
O mainstream? Você quer fazer uma revisão?
O mainstream tá ruim porque as bandas boas do underground não sobem pro mainstream. Não chamam atenção.
Pô, cara, ninguém citou, cara. Assim, tudo bem que lançou, acho que foi mês passado, mas ninguém citou os Mutantes, porra, nada. Voltando das cinzas, cara. E, cara, o ícone do rock brasileiro experimental, ninguém citou. Lançaram um álbum lançaram um álbum mês passado.
Amortecedor, né?
Isso. Pô, muito foda. O CD tá excelente, cara. Inclusive, eu vou fazer uma resenha pro Blablaísmo futuramente sobre, né? Tá muito bom. E tem outras, cara, que a gente mesmo passou aí um podcast passado de rock feminino. Pelo menos três bandas brasileiras. Pô, são boas, cara. São dignas de ter um destaque, não tem.
A prova de como o mainstream mudou foi a nossa surpresa vendo que o Paralamas do Sucesso e o Skank estavam concorrendo a melhor banda. A gente não tá esperando isso.
Não, mas não. Olha, sinceramente, no caso do Paralamas e do Skank nas duas categorias, eu não apostava em vitórias deles.
Eu mal apostava que eles iam concorrer.
Cara, eu acho que...
Ah, puta merda, o cara começa a falar e cai.
Eu acho que... Eu acho também que os dois acabaram entrando por causa de peso de força de gravadora. Uma verdade é que prêmio VMB também é muito peso de gravadora. Muitos acordos que a MTV fazem com as gravadoras. E cá pra nós, né? Que diabos, por exemplo, fez, no caso, alguns artistas como, sabe, Marcelo D2 lançou disco recentemente, mas alguns que estavam indicados artista do ano, até mesmo o caso do Skank. Não que o Skank seja uma banda ruim, mas o disco deles não tá com tanta rotatividade comparado às grandes bandas.
O Skank deixou de ser uma boa banda faz alguns anos.
Desde o Samba Poconé.
Então, o último...
Alô, Ok Tok?
Alô, cara.
Alô, aí. Tô de volta. Ótima opinião, hein?
Deveras, essa sua opinião, ó. Foi concisa.
Vamos lá.
Resumiu o VMB todo.
É. Muito bom. Eu acho que.
Então, eu tava falando. Eu acho que o Skank e o Paralama só entraram mesmo por menção honrosa. A MTV tem um mínimo de respeito por essas bandas, o Paralamas por fazer parte da icônica safra dos anos 80, né?
Essas bandas fizeram MTV.
Pois é, e o Skank estourou junto com a MTV, estourando também aqui no Brasil, né? O Skank que começou a fazer sucesso, começou a aparecer lá com o Serginho Grossman, lá no programa livre do SBT, olha só, né? E começaram a explodir junto com a MTV, então eles têm um caminho junto, a MTV tem um respeito por essas bandas, entre outras, e acho que só entrou por causa disso, porque é óbvio que a galera, a tribo da franja ia dominar a noite de hoje.
A tribo da franja e dos pulsos cortados, né, cara?
Das camisas.
Cajal
das
no camisas olho, não esquece do cajal no olho.
Nossa.
E as cuecas de fora.
as camisetas da Marisa.
Camiseta da Pica Ripilica, cara. Aquilo lá é tudo curtinho.
É tudo em PPP infantil, né?
O povo que compra roupa na Pacalolo, cara. Inacreditável.
Eles compram roupa na seção feminina, cara, dessa IA, mano.
Todos, né? Tanto homem quanto mulher.
A geração Cajal no Olho dominou. O prêmio virou Emotiv mesmo, Emo VMB. E, enfim, é isso. Quantos anos você acha que essa geração emo vai durar dominando a música, hein?
Cara, eu não sei.
Eu não sei. Eu tenho certeza que no máximo 3 anos, que 2012 não passa.
Isso aí, visão profética.
No máximo 3 anos.
De 2012 não passa.
Mas cara, sabe que eu fico chateado.
Volta a onda, né? Volta a onda, Clubber. A gente vai começar a dar pra todo mundo tomar bala.
Cara, eu fico muito chateado com essa geração nova, assim. Olha o que eles estão, a base deles de música tá sendo gerada. Olha isso. Na minha época, pelo menos, cara, era Titãs, Paralamas, era Barão. Eu tô velho, cara. Mas eu acho que a minha base...
A gente usa essa frase no meu tempo, cara. Na minha época é porque a gente tá velho.
O pior problema dessa geração de agora é que eles estão... Eles assimilam essa música quase por osmose. Eles não têm mais nada de fora pra assimilar.
Eles não têm nada de fora pra assimilar porque também não querem, né, cara? Eles estão vivendo hoje numa era onde temos informação, onde temos variedade de coisas a um clique de distância.
O problema é que as pessoas não querem isso, elas têm preguiça de alcançar essa informação.
Exatamente, elas têm preguiça de procurar coisas diferentes, de procurar coisas novas. Elas estão cada vez mais acostumadas. É uma divergência, né? É uma contradição.
Ah, cara.
É uma contradição.
Os demos cortando a fala dele, cara.
Cara, mas olha só, também tem outra coisa.
Hoje
em dia eles não são tão abertos a novas influências de pessoas que possam oferecer algo de bom.
Tok, você tá sendo sabotado pelos emos, cara.
Tô vendo, né, cara?
Sua conexão. Eu acho que quem cuida da sua conexão é uma pessoa emo. O técnico responsável, cara.
Falando em emo, eu nunca vi tanta franja na minha vida quanto eu vi nesse VMB.
Engraçado, eu vejo os emos hoje como provavelmente a galera que era contra o glam rock dos anos 80, tipo Bon Jovi de cabelo em pé, Poison, etc. Provavelmente eles sentiam. A galera que era contra esse tipo de rock devia sentir a mesma coisa que a gente está sentindo hoje.
Agora foi o Bon Jovi que derrubou ele?
É, cara.
Agora é o Bon Jovi. O Twisted Sister. O calista do Twisted Sister. Quem sabe?
Nossa, cara, aquele é agressivo, hein?
O pessoal reclamava do Metal Farofa. Olha o que a gente tem hoje.
Pois não, nossos pais reclamavam do Metal Farofa. A gente
pode piorar, mano.
Sempre é.
Metal Farofa hoje é uma beleza.
Menudo, cara. Menudo. A gente reclamava do Menudo. Olha o que veio agora.
Bom,
Não, vamos parar. Há 10 anos atrás a gente falava mal de Backstreet Boys. Eu começo a rever meus conceitos seriamente a respeito de Backstreet Boys e NSYNC, cara.
NSYNC não tem jeito.
Falar,
não,
né, cara? A gente era inocente e não sabia, né?
Exatamente. Eu juro por Deus que eu começo a rever meu conceito.
Porque, a gente era feliz.
A gente era feliz, porque assim, no caso, a questão do caso das boy bands, por exemplo, elas padeciam de falta de criatividade e tudo mais, era música quase priorizada, mas não era tão cara de pau assim. O caso, o que a banda Cine, por exemplo, faz é a coisa mais cara de pau do universo. Não é possível. E assim, eles vendem muito bem a imagem que eles compram, só que eu duvido que eles acreditam naquilo. Não é possível.
Eles não conseguem, eles não têm cérebro pra pensar no que acreditam ou deixam de acreditar. Eles são mais um produto da moda.
Exatamente. Eles usam frases feitas de Orkut, né?
Eles pegam a sorte de hoje e escrevem no caderninho.
Assim. Bom, há uns anos atrás era o Charlie Brown escrevendo o que tava em porta de banheiro de padaria.
Não. Refrão do Charlie Brown é
Charlie Brown. Skate, mulheres, a minha vida.
Com rimas maravilhosas.
Pessoal, então de cada um, considerações finais sobre o VMB, por favor. Eduardo Moreira.
Você vai começar por mim.
Claro.
Rapaz, é a derrota da música brasileira. Você quer que eu te responda o quê? Num prêmio onde, presta atenção, ganha como artista internacional do ano a Britney Spears, ao invés de premiar a Franz Ferdinand, que são os ilustres visitantes. Um prêmio onde você escolhe o Marcos Mion como Twitter do ano. Aliás, não devia nem ter Twitter do ano, né? Um prêmio que você tem The Sims 3 como jogo do ano. Isso mostra... primeiro, não tem nada a ver com música. Segundo, a derrota de uma geração toda que acompanha um canal que há 15 anos foi o canal mais legal desse país. É uma pena. Hoje eu declaro a morte da MTV.
Lembrando que até 10 anos atrás a MTV era considerada a MTV brasileira considerada a melhor do mundo.
A melhor do mundo. Era a melhor do mundo. Olha só que ponto chegamos.
Marco, sua consideração final?
Pontos positivos, Erasmo Carlos, Massacration e Falcão. Pontos negativos, todo o resto.
O que sobrou, né? Ok, Tok, eu sei que você acabou pegando o prêmio pela metade, mas o que você viu resumiu tudo. Então, consideração final, cara.
Não apenas o que eu vi resumiu tudo, como também, pra começar esse papo, eu acabei de entrar aqui no site do VMB pra ver quem ganhou os outros prêmios. E eu vejo que eu fiz uma excelente escolha em abolir a MTV da minha vida há alguns anos atrás. E graças a Deus existe a internet, a geração do MP3, e eu consigo hoje ter acesso a muitas coisas, a muitas músicas, a um clique de distância, pra não precisar depender da MTV pra me dizer o que que tá rolando de bom.
Ok, muito obrigado a todos pela participação. Escutem o M2List do Eduardo Moreira, escutem o Máquina do Tempo do OkTok e sigam o Marco no Twitter, né? Que não tem podcast. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês. Pois bem, então, Michel, estamos aqui na leitura de e-mails.
Novamente,
para falar...
Feliz e contente.
Opa, cara, a edição anterior sobre o VMB foi um sucesso estrondoso, eu tô até surpreso.
Eu também, eu pensei que ia chover processo em xingamento, né, de franjinhas, né, intempestuosas, mas não.
Não, choveu elogio, né, cara, o pessoal concordou com a gente.
Deixa eu ver, então acho que é uma comoção nacional o desprezo por tal VMB, né?
Pois
ou é. Ou a gente só conhece pessoas que pensam.
E a gente acabou recebendo um e-mail dele, o homem, o mito da podosfera, Samuel Varela. Leia a cartinha dele pra gente, por favor, Michel.
Bom, isso aí é mais um e-mail do nosso querido Samuel Varela, grande Varela, que diz mais ou menos assim: esse foi um programa bem diferente dos que eu estava acostumado a ouvir. Não teve nenhuma música, mas teve uma discussão bem divertida. A presença do Rodrigo do Quarto Sinistro, do Eduardo Moreira e do Michel Souza foram excelentes. Sobre o VMB, eu nem acompanho essa premiação e nem vou acompanhar. Prefiro procurar alguma coisa melhor pra fazer. Eu sempre acho legal ouvir nos podcasts alguém com sotaque daqui do Nordeste. Agora só me resta deixar os parabéns pelo ótimo trabalho realizado. Foi uma ótima ideia juntar toda essa turma. O podcast ficou excelente. Abraços e até a próxima semana.
Pô, Samuel, obrigadão.
Pô, cara, sem palavras, mano. Isso, né? É reconhecimento de um trabalho de 2 anos de vida.
Eu até preciso, até tinha esquecido, olha só que pecado, tô me redimindo agora. O Samuel Varela, ele tem um post dele que é Podmania, que ele apresenta vários podcasts recomendando pra você ouvir, e fica lá no site do Baú Pirata. Eu vou deixar no post o link, beleza?
Sim, sim, muito legal, muito legal. Funcionou.
Michel, eu preciso agradecer também ao Art, a Rebeca, a Mariana Bonfim, a Mariana Bonfim, o Queiroz, que deixou um mega comentário, ele comentou categoria por categoria.
Categoria, mano, trabalheiro.
Cara, parabéns, velho. Parabéns porque você conseguiu escrever tudo isso e não deu erro na hora de mandar o comentário.
Tu é foda, mano.
E eu também não sabia que os nossos comentários aguentavam tanto de textos assim, cara. Muito obrigado.
Foi um ótimo teste.
E também ao Samuel Varela, de novo, que deixou comentado lá. Michel, Prêmio Podcast 2009. Estamos confirmados na categoria Música.
Música, com certeza.
As votações oficiais começam semana que vem.
Votem na gente.
Queremos ficar entre os 3 primeiros, Michel.
Os 3 primeiros? Olha a pretensão, rapaz. Vamos pensar assim, vamos pensar positivamente. Ficando entre os 5 primeiros já é bom. Mas...
Não, eu quero os 3 primeiros, cara. Pô, eu acho que a gente
só pode
merece.
Ganhar um, cara. A gente pode ganhar só um. Ficar primeiro, segundo, terceiro lugar, nossa senhora.
Então vamos fazer assim, Michel. A gente quer os 5 primeiros lugares, isso. Só que a gente quer ficar na frente do M2List do Dudu e Moreira. Agora é pessoal.
Olha a rivalidade aí, começou sangue nos olhos, mano.
Vou comprar essa briga, eu quero ficar na frente do programa dele. Não quero perder pro M2List.
posso ficar em último, desde que penúltimo, desde que o último seja o Antilista.
Exatamente, tá me ouvindo, senhor Eduardo Moreira?
Nós vamos acabar com você, mano.
Seu Mitchell List vai ser reduzido a zero.
Vai ser só poeira no nosso sapato.
Pessoal, pra votar, tem que ser no nosso blog, entendeu? Vai ter o link específico, não é por outro lugar, beleza? É um voto por máquina, vote você, pede pra sua irmã, irmão, amigo, vizinha, primo, namorado,
cachorro, mãe, namorado do irmão, do cunhado, do marido, da prima, que meio cunhada sua.
Periquito, inimigos, enfim. Esperamos o seu voto, né?
Com certeza.
Eu também participei do Papo de Gordo, a gente conversou sobre grandes músicos da música, falamos sobre o Tim Maia, o João Gordo e o Pavarotti. Eu fui lá, fingi que entendia de música. Vai ter no post também o link pra você ouvir. Por favor, compareça, manda mensagem, fala que vocês querem me ver lá de novo, porque nunca um convidado voltou de novo lá no programa, é uma maldição. Então, pessoal, vamos lutar pra eu voltar lá, hein? Pois bem, a gente só tinha que falar isso na leitura de e-mails, que tá gigante. Agora a gente volta para uma grande aula sobre o rock argentino.
Hasta la vista, amigos.
Bem, voltamos e antes da gente falar, opa, melhor, antes da gente tocar, vamos entender um pouquinho o rock argentino, né? Ele começou um pouquinho antes do que aqui no Brasil, né? É de uma qualidade absurda que, como posso dizer, o Brasil tá meio atrasado em relação à Argentina e, infelizmente, não sobe, cara, é difícil subir. Você que mora aí no Rio Grande do Sul sabe como que é a dificuldade de uma banda argentina subir pra cá, né?
Cara, isso é extremamente estranho, pelo menos que eu converso com as pessoas aqui e tudo mais. Ouvem porque ou foram pra Buenos Aires, ou foram pra Montevideo, Santiago, ou foram procurar, tipo, vamos conhecer coisa nova e tudo mais. Quem sobe muito pra cá, tipo, uma vez por ano, é o Fito Páez. Vamos dizer assim, ele é o embaixador da Argentina aqui no... Dá pra dizer, aqui no Brasil.
É ele e o Julio Iglesias, né?
Ups. Tamo bem, e o Maná volta e meia, né? É. Mas enquanto o Brasil tava rolando a Jovem Guarda e tudo mais, esse pessoal já tava tocando rock, né? Desde o Papo, que disse, eu quero dane-se o tango, eu quero tocar blues. Daí veio logo Spinetta com o Pescado Rabioso, na onda do progressivo, e vambora. O pessoal diz que aqui no Brasil o rock nacional começou em 80 com o pessoal da Blitz. Dá pra dizer que assim, 15 anos antes o Papo já tava começando a história do rock argentino. Daí o Pescado Rabioso, que é o pessoal do Spinetta, Soda Stereo também começou nessa época. Então quando a Blitz já tava começando, esse pessoal já tava com 10, 15 anos de banda.
Do rock argentino, eu conheço o Fito, Eu conheço o Charlie Garcia,
sim.
Eu conheço pouca coisa do Spinetta e do Gustavo Cerati. E uma banda, eu não sei a pronúncia correta, você tá aqui vai me ajudar, é Cerugirán?
Cerugirán.
Que eu via com...
Que é a banda do Charlie Garcia. Exatamente. A segunda banda dele.
Que eu vi, eles foram, tipo, os Mutantes da Argentina, sabe?
Sim, cara.
E eu achei sensacional, eu falei, cara, por que essas coisas não sobem pra cá? A Argentina tá produzindo algo muito bom.
Não sei se é aquele preconceito, Argentina, não sei o quê. Na música eu não sinto muito isso, mas aqui a gente tinha coisas parecidas. Dá pra notar assim, uma grande influência do ska nessas bandas argentinas, que também pegaram as bandas brasileiras. Tanto é que o pessoal brinca, o Paralamas do Sucesso é a melhor banda brasileira de rock argentino.
Isso é verdade, eu já ouvi essa história.
E cara, e não é por nada não, mas o Paralamas é muito conhecido por lá, por ter esse som, por ter essa característica assim, parece banda argentina. Melhor banda de Brasil, melhor banda de Brasil, não sei o quê, pá. Mas pra cá não aconteceu. Não sei se são dificuldades de agendar shows ou coisa do tipo, mas quando vem não é muito divulgado. Que nem uma banda que a gente vai falar que é o Ataque 77, o Ataque 77, já vem pra cá, já foi em programas e tudo mais, mas não, tipo, o pessoal, e aí, quem são esses caras?
Às vezes eu acho que é um pouco do preconceito que o pessoal puxa do futebol, sabe?
O que, vamos combinar uma coisa bem, bem burra, né, cara? Porque, poxa, o futebol balizar a música e o resto, é complicado. É um pessoal, assim, de uma cultura mais... Uma cultura diferente que o pessoal estranha, assim. Porque eles são assim, porque eles são assados. Mas, cara, eu vou direto pra lá, minha família mora lá, em Buenos Aires. E eu não conheço... nenhum argentino assim, é o argentino assim, arrogante, tudo mais. Não, são extremamente gente boa. E sem contar assim que Buenos Aires, se fosse escolher um ponto da América Latina pra ser chamada de cidade do rock, esse ponto seria Buenos Aires.
Você tá levantando polêmica, hein?
Ah, é? Mas estamos aqui pra isso, tipo, se é pra polemizar, então vamos polemizar.
Olha o que o pessoal pode reclamar, que é São Paulo, hein, a cidade do rock.
Olha, mas tem que balizar muito, tipo, em termos de tamanho são parecidas, mas bom, em Buenos Aires também tem reggaeton, que é uma, tipo assim, é o funk do resto da América Latina, mas a veia roqueira, assim, eu vejo muito mais presente nos argentinos, assim, ó, aquele espírito, vamos fazer, e vamos pra pub, vamos tocar e tal. Enquanto São Paulo, eu não vejo esse mesmo fervor ao rock, assim. Tem forte, mas acho que Buenos Aires ainda tem mais do que em São Paulo.
Olha só, levantando polêmica.
Ah, depois, agora que o pessoal conhece, vai chegar lá no conversante, tu falou isso, não sei o quê. Daí, eu já tô... Mas vou dar minha cara a tapa, né? Tipo, ó, Buenos Aires tem sim seu lado mais roqueiro, assim. Até pela história, né? A gente acabou de falar que o rock argentino, ele é mais velho do que o Brasil, então, tipo, já tem um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de caminhada, então é natural, assim, que o pessoal tenha uma cultura mais roqueira.
Olha só, hein. Bem, então a gente vai começar esse bloco com um clássico, né? Vamos começar com Soda Stereo, com En la Ciudad de la Furia, e já voltamos.
Seleção Rádio Blá. Seleção Rádio Blá.
Thank you. La muerte que decía que el
Estamos de volta e acabamos de ouvir Balada del Diablo e de la Muerte de la Renga, que é, ela começa como uma baladinha, que você não dá nada ali, o violão, e de repente o meio da música dela já fica pesada, até a voz do cara já aumenta, ela fica bem poderosa, por assim dizer, depois ela acaba calma de novo, sensacional, sensacional.
Cara, e o toque de blues também, tipo, la Renga é uma banda de... eles dizem, ah... Nós outros somos hard rock, somos uma banda de hard rock, mas e também é uma característica das bandas argentinas, elas serem completas. Tipo, é naipe de metal, é teclado, são variações de voz. Então, vamos ver depois também nas outras músicas. Balada, assim, dá pra dizer que é uma música completa.
Não, é bem completa. E o cara tem uma voz potente pra caramba. Não quero nem imaginar ao vivo esse show, cara.
Pessoal que vai diz que assim, é uma experiência. Eu não vi ainda ao vivo, mas tem vários amigos em Buenos Aires que dizem, ah, não, tem que ver o show, porque assim, ó, tipo, é pessoal que vai lá, assim, ó, sai chorando, assim, que assim, não é um, assim, não é um show de música, é uma experiência fora do comum, assim, porque volta, assim, meu Deus, cara, eu vi a melhor coisa na vida, é a sensação que eles me passam, pelo menos, assim, mas...
Essa banda, ela já tem um bom tempo de estrada, ela é nova?
Cara, começou em 87.
Ó, os caras têm
20 anos. Cara, esse é outra coisa engraçada, tipo, não tem muitas bandas efêmeras. Esse pessoal, assim, que, poxa, esse pessoal é bom e tudo mais. Tu vai ver, esse pessoal tem 10, 15, 20 anos. É assim, vamos tocando. É o nosso, você começa assim, nosso futebolzinho, assim, de fim de semana e tudo mais. Quando vê, tão...
Já virou time, né, cara? Já virou time. Sim.
É, né, cara? E sobrou gente ainda, sobrou muita gente ainda pra... Deu 22 e ainda sobrou muito.
Nossa, e como foi você que fez essa lista? Eu não imagino como você sofreu, né, cara, pra poder pegar bandas.
Eu não fui só eu, tipo, eu pedi ajuda pro pessoal que nos segue no Twitter, né? O pessoal que segue conversando no Twitter, disse, ó, quais são as suas melhores bandas argentinas? E o pessoal começou a citar várias. Até quando a gente fechou a lista, coisa comum de lista, o pessoal vai dizer, faltou isso, faltou aquele outro. Mas, tipo, é tanta coisa, assim, que pode falar horas, assim, o papo ainda vai longe, né?
Opa, não, aí já dá pano pra manga pra mais edições também, né, cara?
Ah, com certeza, porque, poxa, a gente não tá falando de, assim, de 1% da produção de rock da Argentina.
Ah, isso é verdade, cara. E antes, a gente foi com Ataque 77, com El Perro, uhum, né? E era uma banda mais recente, não é? Pelo que eu vi.
Também de 87.
Também de 87? Eu tô falando, sim, merda. São...
Ah, mas tu pode dizer que é recente, porque as outras bandas começaram em 70. Tu vai ver, por exemplo, o Sodestero começou lá em 72, Patrick Rey em 71, veio o Papo tá tocando desde 60 e poucos. Então, 87 é recente ainda.
É, em comparação com esses outros, são recentes, né? Então não tô tão errado assim. Eles fazem um estilo de som um pouco mais pro rock mesmo, não do hard rock, um pouco mais pro rock.
Eles nasceram como cover de Ramones.
Ah, olha só.
Então eles seguem mais pro lado do punk rock, mas também são... Tem muitos elementos de ska. Tem uma outra canção deles que é Três Pájaros Negros. Começa num reggae, cara. Tipo, vai olhar assim, banda de punk rock, cara, tocando reggae, meu Deus. Depois passa pro punk rock, sim, e a pegada não muda. Bom, só ouvindo, assim, pra vocês terem ideia. Mas se dizem punk rock, mas na verdade eles não estão nem aí. Eles querem, ó, esse aqui é o nosso som. Tipo, se a música vai ficar bom com ska, o elemento ska, vamos botar ska. Ah, vai precisar de um naipe de metais ali? Ótimo, vamos chamar o naipe de metais pra incrementar o som. Não tão preocupados assim, punk rock tem que ser cru, só guitarra, baixo, três acordes. Então, eles tão preocupados assim, não, eu quero fazer uma música legal para as pessoas que vão me ouvir.
Ah, sensacional. E eles fizeram também uma cover de Legião Urbana, né, que você passou aqui por e-mail. Vou deixar o link no post pro pessoal ver também, que ficou muito bom, né, cara? Ficou bem perto, cara, do original mesmo.
Mas, eu não sei, cara, eu tive um choque, assim, quando eu vi que, meu Deus, cara, que ótima ideia, como é que eu nunca pensei nisso antes? Mas, uma versão de Legião, assim, que, assim, o pessoal olha assim, nossa, cara, ficou muito diferente, mas ao mesmo tempo passa exatamente o que a música quer dizer.
É isso, ele manteve o espírito da música, só que o arranjo que eles fizeram já é bem mais diferente, e eu achei que isso ficou muito bom, cara, muito bom mesmo, assim, parabéns pra essa banda, Ataque etc, que virei fã dessa banda, virei fã. E a gente começou esse bloco com Soda Stereo, em La Ciudade de la Fúria, com a Santíssima Trindade, né, Gustavo Cerati, só faltou o Fito Paez e o Charlie Garcia, né, Aí fechou a Santíssima Trindade do rock argentino.
Cara, isso aí seria uma outra polêmica, mas eu também considero. Eu considero, na verdade, o Spinetta, o Luiz Spinetta, do começou com o Pescado Rabioso, Fito Páez e Charly Garcia. Como assim, ó, poxa, esses caras são. É a tríade do rock.
Ah, mas o Gustavo Cerati tá ali, cara.
Também, ele de. Mas se fosse pra escolher três. O Cerati ficaria de reserva ali. Né?
Ele seria o quarto mosqueteiro, né?
É, numa dessas, cara.
Ah, já estamos na divergência. Bem, você conhece mais que eu, claro, então você tem mais propriedades. Mas a minha Santíssima Trindade é diferente da sua Santíssima Trindade.
É complicado, cara, tu escolher o melhor, quando na verdade tu tá indo pelo. A gente vai sempre pelo critério. Ah, eu gosto ou eu não gosto. Então, tipo, é complicado assim. Ah, tal banda é a melhor, tal banda. Ah, não é boa. Tipo, vai pro teu gosto, cara. O legal é quando os gostos divergem, daí a gente tem essas discussões.
É, né? Isso que é bom, né, cara? Tamo aí pra isso. O Soda Stereo, ele tá nativa, ele estava, né, nativa, desde quando?
Ele tá nativa desde, eu não lembro ao certo qual o ano da década de 70, deixa eu só confirmar aqui. Aqui, uma correção minha. Soda, ele começou em 82.
Opa!
Aí, ó, naquela época, sim, que a gente tava falando, ah, o rock brasileiro nascendo, tava aí o Soda Stereo ali, tipo. Então, só que eles foram de 82 até 97.
Depois eles pararam.
Pararam, assim, ó, tipo, ó, cansamos. A gente quer fazer as nossas próprias coisas, mas então tá aí o Cerati, acho que foi o que mais se deu bem nessa história. Então, tipo, é um músico, assim, de altíssima qualidade. Mas em 2007 eles fizeram uma turnê, que eu consegui ver, pelo menos eu tava em Santiago na época, que era uma turnê comemorativa. Ah, vamos se juntar e vamos fazer um show. Vamos terminar do jeito certo. Fizeram a turnê Me Verás Volver, com até o disco que lançaram na época, foi uma coletânea dos maiores sucessos, mais uma faixa inédita. E, cara, os shows simplesmente lotavam. Quando eu fui no show em Santiago, foram 60 mil pessoas no Estádio Olímpico. Então, é gente pra burro.
Você até tinha me falado, né, que o show do YouTube deu 80 mil e o show deles deu mais de 100 mil pessoas, cara.
Isso já no Estádio do River, quando eles fizeram. E, cara, tipo, 80 mil pessoas, é assim, ó, tu já tá sendo esmagado, assim, por 30 pessoas ao teu redor. Então tu imagina tu aumentar mais ainda isso aí, tipo, e o pessoal não tava nem aí. Tipo, ah, como era uma turnê assim, ah, vamos tocar e fechar tudo. O pessoal que tava indo tava ciente assim, ó, puxa, eu nunca mais vou ver isso. Então, tipo, ah, dane-se que eu tenho que me espremer, eu preciso ver isso aqui, porque no DVD não vai ter a mesma graça.
Mas e agora? Eles estão nativa ainda ou já pararam?
Cara, pelo que me consta, eles já pararam.
Ah, então já era.
Já era, tipo, isso aí foi, ó, vamos terminar. Não tive mais notícias assim, tipo, ah, Soda voltou, mas. O Cerati tá nos trabalhos solos dele, então os outros estão em seus próprios trabalhos, mas o Soda mesmo, assim, tá em stand-by, assim. Daí, ah, se der na louca, assim, ah, vamos voltar de novo, vamos fazer uns showzinhos aí. Ele simplesmente pode dizer, ah, vamos fazer. Como foi essa turnê de 2007?
Pode ser que eles acabem voltando em 2012, assim, pra algum aniversário, né? Antes do mundo acabar.
Turnê comemorativa fim do mundo.
Ia ser bom, né? Veja antes que acabe mesmo.
É, isso não vai sair DVD, ó.
É, infelizmente. Não vai dar tempo. Bem, então assim a gente vai pro nosso segundo bloco com a banda que tem o nome mais inusitado desse programa.
Simplesmente o nome mais fantástico, assim, pra bandas. Eu olhei assim, meu Deus, isso é sério?
Cara, eu não quero nem imaginar como foi que surgiu esse nome, cara, sério.
Cara, com certeza uma bela de uma viagem, né?
Muito, cara, muito. Então a gente vai começar com Patrícia El Rey e Sus Redonditos de Ricota com Mi Perro Dinamita e já voltamos.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta la. Su rock and roll, no, 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 más culo mojado. No, 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 quizá algún fueguito. Aquí hay algún fueguito, ensaya mi perro, porque este es su rock and roll.
Thank you.
se su rock and roll y dice no, 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 y me desobedece. No, 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 y es lo mejor que hace. Aquí allá en mi zorrito la va de rififí, porque este es su rock and roll.
Seleção Rádio Blá.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Que Sea Rock, do riff do fantástico guitarrista Papo.
Papo que já tocou com o B.B. King, entre outros, e que o B.B. King ainda disse, putz, eu viajei por 60 países e não vi guitarrista melhor que o Papo.
Pois é, né, como a gente tava aqui conversando em off, né, antes do bloco voltar, ele veio antes da tríade aqui, né, que a gente comentou, você com a sua tríade e eu com a minha tríade. Uhum. E ele tava antes ali, ele é o pilarzão de tudo, né, cara?
Sim, enquanto o pessoal diverge, assim, entre quem é melhor, se é Charlie, Fito, Spinetta, Cerati, a unanimidade é justamente o Papo, porque o cara que foi atrás, assim, bah, eu quero tocar rock, eu quero me especializar no blues, mandou o tango às favas, ele saiu, tocou com diversos guitarristas, o B.B. King disse, ó, esse cara é o melhor com quem eu já toquei. Então, ele teve várias bandas, né? Então, o riff era só uma delas. Foi com a riff que ele gravou, que se é rock, que até impresso o título a um documentário sobre o rock argentino, que se chama Que Se É Rock, que fala de todo esse cenário que a gente tá discutindo aqui. E todos eles falam assim, poxa, o Papo era o cara, assim, tipo, parceirão de todo mundo, assim, ó, tipo, não tinha tempo ruim pra ele. Se chamava assim, ô, cara, vamos tocar aí. Ah, beleza, chega aí, vamos tocar. Realmente ele faleceu em 2005 por um acidente de moto, ao invés de, o cara tá desde 60 e poucos tocando. O cara não parava, então, tipo, precisa um acidente pra parar o cara.
Né? Infelizmente, né, cara, é uma perda pro rock mesmo, essas coisas, né?
Cara, e é um sozinho gostoso, assim, de ouvir, cara. Tipo, tu olha assim, pá, que legal, sempre tem uma coisa, é muito bom, só que não é rebuscado, cara. Ele sabe ser simples na melodia dele.
É, ele pega bem a essência do rock, né, cara? É ser simples e ser marcante. É sensacional. Eu ouvi aqui a que você passou, essa do Que Sea Rock, mas eu terminei e já comecei a ouvir outras, velho. Eu falei, meu, por que que eu demorei tanto pra conhecer esse cara, né?
cara, tem outras que nem a... Tem uma que eu tava ouvindo há pouco tempo, que até me ajudou a 66, que ele fala da Rota 66, americana mesmo, tipo, cara, e assim, tipo, melhor estilo, assim, blues canastra, assim, tipo, assim, ó, aquele estilo ZZ Top, assim.
É aquele rock que tá fazendo falta ultimamente, né, cara?
É, cara, um cara, assim, que eu vejo parecido no estilo dele aqui no Brasil é o... Putz, é o Fernando Noronha e o Black Soul.
Que tem um... Caracas, Fernando Noronha é foda pra caramba.
É um... Eu vejo, assim, um estilo parecido, assim, com o do Papo. Se eu for botar, comparar os dois, assim, tipo...
É, porque os dois fazem exatamente isso, né? Eles pegam aquela essência do rock e faz. Eles não ficam rebuscando com solos maravilhosos e não sei o quê. Não, cara, é simples dentro do blues. Mas, cara, passa todo o sentimento que você quer, cara. Sensacional, sensacional. Recomendadíssimo. Riff e Papo. Vocês têm que ouvir. Obrigação. Vocês têm que ter na sua discografia agora.
Eu assino embaixo, cara.
E antes a gente ouviu Los Fabulosos Cadillac com um cover de Beatles, Strawberry Fields Forever. Antes que alguém reclame que botou um cover porque não colocou música própria, a cara que eles deram para essa música, eu sinceramente nunca vi outra banda queira tocar Strawberry Fields Forever fazer desse jeito. E esse ritmozinho ska deles é sensacional, né?
O Los Fabulosos, eles são citados sempre como uma banda de rock. Mas a pegada deles é muito mais ska, muito mais voltado pra ska, pro reggae, do que propriamente rock. Mas é justamente de onde o rock argentino puxou mais. Vai ver diversas bandas, que nem o Patrício Rey, tem uma pegada ska, tem músicas do La Renga que tem uma pegada ska, tem Ataque 67 que tem pegada ska. Então, não sei quem injetou o ska na Argentina, mas as bandas disseram, poxa, isso fecha perfeito com o que eu quero passar, com o som que eu quero fazer. Então, Los Fabulosos é uma face mais crua do que tem por trás do rock argentino. E também são muito influentes no cenário. Eu não sou tão fã de ska. Essa recomendação do Strawberry Fields foi de uma fã nossa do Conversation, Então, tipo, nos ajudou também a montar aquela lista e tal. E perguntei pra ela, poxa, Doce Fabuloso, o que que... Eu não conheço tanto assim, o que que tu recomenda? Ah, Strawberry, de cara, assim. Justamente por essa faceta mais crua, assim, da, do estilo.
Eu tenho a impressão que o rock, como o rock argentino, ele foi muito influenciado pelo ska, né? E o rock brasileiro, pegando aí década de 80, ele foi muito influenciado pelo pop mesmo, a veia mais pop.
É que depende muito do ambiente no qual tu tá inserido também, porque eu, a gente também tava conversando antes, enquanto no Brasil veio o rock, veio junto com uma transição política, as bandas, que ele pode citar, Legião, Titãs, Paralamas, o Barão Vermelho, tudo mais, existia uma pegada política, falavam coisas mais fortes, assim, que hoje a gente não vê, mas na Argentina esse período veio em 90, daí com um período político bastante agressivo, que foi aquela repressão econômica, a época do Corralito, que as contas bancárias do povo foram trancadas, então, e afundou o país assim, na merda. E então, e o rock argentino, ele disse, poxa, a gente pode usar isso pra protestar, pra passar uma mensagem pro povo, assim, que, isso aqui não pode ficar desse jeito. Então, foi a mesma coisa do Brasil nos anos 80, o rock argentino levou pros 90.
É, cara, é incrível, né? O rock mudando uma sociedade, aí que beleza.
É, a ideia do rock, na verdade, nasceu assim, né? Mas como, parafraseando o Jack Black, né? Veio MTV e destruiu com rock.
Isso é verdade. A MTV tem seus méritos, mas também tem seus deméritos, né?
É. Mas, cara, pra uma coisa assim, que me deixou assim, ciente da real situação da Argentina foi na minha primeira ida pra Buenos Aires, em 2006. Porque eu tava indo pra ver... Eu fui pra lá pra ver U2. Eu ficava ali perto da Casa Rosada, que é o Palácio do Governo. Daí, um mendigo tava lá tentando vender um jornalzinho e tal. Tipo, um peso. E, não quero, obrigado. Daí o cara, eu tenho uma voz meio enrolada, assim, então o cara não entendeu. Eu disse, do you speak English? Eu disse, peraí, mendigo falando inglês? Eu vou ter que falar com esse cara. Então eu disse, sou brasileiro, mas pode falar em espanhol, assim, que eu compreendo perfeito. E o cara começou a contar a história dele, cara. Eu disse, perguntei, putz, eu nunca vi, assim, gente de rua falando em inglês. Ele disse, deu que o cara era um empresário de loja de esporte. E daí, então, tipo, de empresário de loja de esporte a mendigo. Então, tipo, o negócio foi extremamente agressivo.
E a gente começou esse bloco com Patrícia El Rey e Sus Redonditas de Ricota, com Mi Perro Dinamita. Esse nome lindo, né?
Que o pessoal também chama de Los Redondos.
Que é pra facilitar,
pra facilitar a vida de todo mundo. Que é uma banda que agora tava gerando uma polêmica, porque ela acabou em 2001, infelizmente, né? Os líderes da banda, que eram o Indy Solari e o Sky, tomaram seus próprios rumos e tudo mais. Então, há um tempo atrás, o Sky disse uma nota, tinha gente querendo se apoderar do projeto, que foi o Patrício Rey, enquanto, na verdade, ele acha todo mundo e tudo mais. O Solari, ele assumiu uma postura defensiva, tipo, não vou comentar sobre isso, pra não manchar a imagem do que foi esse projeto maravilhoso que foi o Patrício Rey. O Patrício Rey, na verdade, não é ninguém da banda. O Patrício Rey não existe, o Patrício Rey é todo mundo da banda, tipo, é a entidade, todos nós somos Patrício Rey e seus redondinhos de ricota. Mas a polêmica foi que, nesse fim de semana que passou agora, em feriado 19 e 20 de setembro, Indy Solari foi tocar em uma cidade e o Sky foi tocar em outra cidade. Dividiu os fãs do Patrício Rey. E disse, e agora? Eu vou ver o Indy ou eu vou ver o Sky? Eu quero ver os dois juntos, mas eu não posso, então, e agora? Então ficou toda essa... Então dividiu os próprios fãs, né? Eu acho uma coisa meio estranha. Assim.
É meio chato, né? Uma situação chata que eles acabam criando, né?
Claro, porque tu obriga teus fãs a tomar partido, né? Né? E uma coisa que não é agradável.
Nem um pouco. E o som deles é um som pra cima. Sabe o que me lembrou, assim, fazendo uma analogia próxima? Ao Traje a Rigor.
Sim, também.
Tanto pelo nome, né? Meio já diferente. Como também o estilo, as letras um pouco, o estilão pra cima, um rock mais pra dançar.
Não, eu concordo contigo, cara. Ele também é Fluminense é uma das várias melhores bandas da Argentina. Cara, se tu vai perguntar pra um argentino, qual a melhor banda argentina? Vai dizer, La Renga. Vai perguntar pra outro, Patrício Rei. Vai perguntar pra outro, Cerú Girán. Vai perguntar pra outro, Viejas Loucas. Daí, tipo, todas são as melhores, entendeu? É aquela coisa assim, a melhor é aquela que eu gosto.
Complicado, né, cara? Sim. Fazer lista, assim, de rock é complicadíssimo. Qual é a melhor?
Mas Patrício Rei, o Vince Solari, o Skies, tem um carisma muito grande, assim, são extremamente bacanas, assim, com o público e tudo mais. E as letras, tudo mais, tipo, eles classificam até como as mensagens gnômicas de Patrício Rei, porque as letras são meio, assim, misteriosas, e, nossa senhora. Se quiser, assim, tu tá numa... Hoje à noite eu vou viajar legal na maionese, assim. Pode escutar, assim, começa a analisar as letras. Meu Deus, cara, a viagem tá garantida, cara.
Não, cara, não é melhor analisar as letras não, velho. Porque se você for analisar, você vai pensar, meu, o que ele quer falar aqui? Aí você não vai gostar do som. Deixa tocar, deixa correr.
Não, pensando por esse lado...
Você pensa assim, tá bom, vou ouvir pra pensar, prestar atenção na letra. Aí você fala, tá bom, o que ele tá falando aqui? Aí você já não curtiu mais.
Peraí. E agora? Agora tu me deixou em dúvida sobre o meu próprio conceito, cara. Tudo vai se resumir a uma coisa. Gostei, não gostei.
Pronto. No final... Boa, parabéns, ótimo. Resumiu aí isso, gostei ou não gostei. As letras você pensa quando você estiver mais sóbrio ou coisa assim. Por enquanto, só curte o som. E assim chegamos ao final de mais uma Rádio Blá. Tiagão, muito obrigado pela aula de rock argentino, cara. Eu espero que você volte mais vezes.
Eu agradeço o convite também. Tipo, cara, vocês não fazem ideia que eu tô nervoso, assim, tipo, ainda pra falar e tal. Então eu espero não ter cometido muitos erros, assim, cara.
É isso,
Se tiver, o pessoal vai dizer, aqui, ó, isso aqui não é bem assim. Então, tô aí também, podem me xingar à vontade.
Então fica aí o desafio. Se o Thiago falou coisa certa, falou errado, se eu falei muita porcaria, manda um e-mail para contato@blablaismo.com.br. Visitem o Conversation, que é muito bom, sério. Se você quer ouvir um pouco de música, moda e tudo mais relacionado ao mundo da conversa, All Star, ou da Converse mesmo, visite lá. Os caras estão sempre em contato, você pode mandar e-mail para eles que eles respondem, viu? Siga também o Thiago no Twitter, né? Siga o Conversation no Twitter.
Siga o Conversation, que também sou eu, vai seguir eu e mais todo o Conversation Team.
Qual que é o?
@conversation.
Então a gente fica por aqui. Tiagão, de novo, muito obrigado. A casa já tá aberta para você voltar mais vezes, quando quiser.
Opa, tô aí, é só chamar.
Não precisa nem ser sobre rock argentino, pode ser qualquer outra banda, você tá afim, pensou num tema?
Com certeza, agora tu deu ideia.
Pode falar.
Te prepara, cara, que tem, que assim, ó, sou muito fã de Rush, Blues Brothers, da hora que tu for fazer sobre esses dois, pode chamar.
Tá vendo, pronto. O Thiago também tem uma banda.
Eu tinha.
Tá, procura.
Tem uma banda da minha irmã, que é uma banda de argentinos com uma brasileira lá no meio também, que é...
Qual que é o nome?
Objetos Perdidos.
Eles mantiveram... Tá vendo, pessoal, se vocês virem aí um cartaz, banda Objetos Perdidos, já sabe de quem que é. Se você é baterista, é da irmã do Thiago.
Vamos fazer sessão classificados agora. Se você é baterista, residente em Porto Alegre ou arredores, por favor, me mande um e-mail, reply ou sinal de fumaça, porque estamos desesperados atrás de um baterista.
Vamos lá, qual que é o estilo do baterista, pra poder facilitar?
Ele tem que saber rock 70, tipo, escutar bastante Led Zeppelin, Rolling Stones, que o resto a gente dá o trabalho, assim, de fazer a lavagem cerebral no cara.
Bem, então tá feita a exceção classificados, e pra terminar essa Rádio Blá, a gente deixou uma bonus track, vai terminar com Los Piojos, com uma música chamada Fantasma. O que você pode nos dizer sobre essa banda, Thiago?
Cara, é uma banda, assim, que foi uma das primeiras que eu escutei quando comecei a ouvir rock argentino, e ela mistura, é uma banda completa, como eu tinha falado, ela sabe misturar todos os elementos de rock, ska, de uma forma agradável, assim, bem... de uma forma agradável de ouvir.
Então a gente fica por aqui e até a próxima edição. Yeah.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá. Rádio Blá.